Olá, senhoras e senhores do podcast, tudo bem? Sensacional, depois de quanto tempo, vai? Última vez que eu gravei esse podcast, eu tava fazendo show em Porto Alegre com meu grande parceiro, Arthur Petri. E ali, foi o quê? Um mês? Faz um mês. Estou aqui no Rio de Janeiro agora, eu tô prestes a sair aqui, quer dizer, daqui a pouquinho vai tocar algum interfone. E é o momento de eu ir embora. Então não se assuste. Você sabe como é que é? Quem tá acostumado a escutar meu podcast sabe como é que funciona isso daqui. Do nada eu saio, do nada eu tomo uma água e a coisa vai indo. Só bater um papo. É um grande áudio de WhatsApp de uma hora, digamos assim. E hoje eu resolvi falar. Não é porque eu resolvi ter assunto. Eu tenho uns 10, 20 assuntos que estão pendentes, cara. De verdade. É muito boa essa equação. 10, 20 é o dobro. Cara, não tem uma. Cara realmente não sabe a quantidade de assuntos que ele tem pendente. Mas eu tenho uma média, vai, de 15. Pronto. 15 assuntos que estão pendentes. Que assim que eu tiver uma hora livre, eu sento e vou gravando e a coisa vai. É que agora realmente eu consegui ter uma hora livre. E aí eu tinha pensado numa parada que assim, eu queria falar sobre o um negócio do Gabriel, do meu filho, uma coisa sobre primitividade, que talvez vai ficar para outro podcast, né? Que é muito legal a ideia que eu quero falar. Mas é que surgiu uma parada em cima de comédia, cara. Essa semana, essa última semana aí da facada que o Bolsonaro tomou, da independência do Brasil, a porra toda, que eu achei mais propenso, né? Propenso não, propício. Porra, que português errado. Propício a discutir com vocês, cara. Inclusive, eu imagino que deve ter uma porrada de gente que nunca escutou esse podcast antes, que entrou aqui só porque eu coloquei o nome Bolsonaro. E os caras já estão puto, já estão escrevendo, já estão xingando. E é sobre isso que eu queria falar, sobre reação e ação e argumentos que eu olhei, eu pelo menos, dei uma refletida no que a galera tá falando, e obviamente eu discordo de muita coisa, outras me fez repensar. Então vamos bater um papo, né? A gente usa esse podcast aqui para bater papo e a coisa anda. Vamos lá, o que que aconteceu? Você que está morando em Marte, o candidato à presidência, Jair Bolsonaro, tomou uma facada nesse dia 6 de setembro, eu acho, né? Foi um dia antes da independência. E a internet, desde então, só fala dessa porra. Só fala. Só fala. Cara, eu fico com dó, assim, do Alckmin, do Amoedo, do Emael. Essa galera, tipo, fala, fudeu, cara. Não, não tem. Às vezes eu fico vendo assim, tipo, dá mó dó, porque tu liga a Globo ou a Band, qualquer emissora, tá lá o Alckmin fazendo, não, vamos falar da renda e vamos mudar o Brasil. Aí entra o jornal hoje, é 3 horas falando do Bolsonaro. Tipo, o cara ganhou uma propaganda assim, fudidamente. Independente do seu voto. Não quero discutir isso, eu quero discutir sobre cerceamento de piada e a coisa vai chegar num ponto que vocês vão entender onde eu quero chegar. Beleza. E aí, aconteceu a porra da facada, aquela histeria e tal, não sei o quê. A primeira reação minha foi de susto. Eu falei, caralho, velho, que merda. Eu acho que eu não tive. Sei lá, eu não tive. Olhei e falei, caralho, ele vai morrer. Vai ter um maluco que vai morrer. O Bolsonaro vai tomar uma facada, vai morrer. E aí depois começou a ter uma conspiração que era contra, que na verdade uma porrada de gente que me segue no Twitter já começou a botar, não, porque a facada foi falsa, que é mentira, uma porrada de gente, que aí é o ponto que eu vou chegar já já, e a coisa foi e tal, e aí eu cheguei a uma conclusão, primeiro eu vou chegar nessa nossa conclusão, como a gente está tendencioso a odiar o carisma de cada um de acordo com as suas preferências ou não, por exemplo. Assim que o Bolsonaro tomou uma facada, muita gente da esquerda ficou puto, porque a primeira coisa que eu escrevi foi: a esquerda é tão burra, a esquerda é tão burra, que fez o Bolsonaro. Uma coisa, não foi uma piada, foi um comentário. A esquerda é tão burra que fez o Bolsonaro, sei lá eu, ganhar a eleição no primeiro turno, né? Os 6 segundos mais valiosos da história, uma coisa do tipo. O tempo da facada foi menor do que o da propaganda e fez ele ganhar. Não sei qual foi a construção que eu escrevi, mas dando a entender que sim, foi alguém da esquerda, na minha opinião, ainda acho, ok? É opinião, isso daqui não é um fato. Eu acho que foi alguém. Não foi esse. É que a galera acha que é a esquerda. Eles se juntaram, todo mundo comendo um Baba Ghanoush num Habib's e falou, vamos matar o Bolsonaro. Não, não é isso. São núcleos, né? Cada um tem um núcleo. Tem um núcleozinho ali do três caras de BH. Tem outro núcleo, eu, Maurício Meirelles, acho que foi alguma coisa mandada por parte de uma pessoa da esquerda, que não significa que todo mundo da esquerda é a favor, ok? Eu vou andar bem um caco de vidro aqui pra falar com vocês, senão vai dar merda. Mandou essa porra acontecer. Aí o cara foi lá, esfaqueou o Bolsonaro, eu fiz um comentário. Maluco, a esquerda caiu de pau em mim. Porque isso daí é fake! É fake! Dá uma olhada! Olha os relatos! Meu Deus! Foi isso. Eu sou um cara que faço piada com tudo, bicho. Faço piada com a porra toda. Eu não tenho problema de fazer piada com nada. Quer dizer, eu faço piada com aquilo que eu me sinto à vontade de fazer e não tenho problema com que ninguém faça piada com qualquer tema. Acho que eu me expressei errado. Eu sou a favor que a piada aconteça com qualquer merda, entendeu? Qualquer tema, vai, faz piada com o que você quiser. E aí a galera, tudo bem, da esquerda ficou ouriçada. E aí, a partir do momento que eu vi que o Bolsonaro não tinha morrido, / não estava correndo risco de morte, fez até post, e os filhos dele falou que ele tá bem e tal, eu falei, esse é meu too soon, né? Que é o... acho que agora dá pra fazer uma piada com essa situação. Porque essa é minha forma de fazer humor. Eu, Maurício Meirelles. Tem gente que achou absurdo fazer piada ainda com isso. Tem gente que acha que não se faz nunca. Tem gente que faria se ele tivesse morrido. Eu, Maurício, optei na minha vida por fazer piadas que eu me sentisse confortável acreditando na piada. Eu não consigo, eu, Maurício Meirelles. Por que você não faz piada com a Marielle quando morre? Porque eu, Maurício Meirelles, vou deixar claro isso, não é um estatuto do humor, é minha cabeça. Não se sente confortável em fazer piada com gente assassinada, não importa se é o Bolsonaro, se é a Marielle, se é o Didi, se é o André Marques, se é minha avó, eu não consigo, em respeito à família. Eu, Maurício, significa que o Léo Lins não deve fazer? Pelo contrário, o Léo Lins tem que fazer, o outro tem que fazer, cada um faz o que sabe melhor. Eu não vou proibindo, você nunca vai ver alguém com uma coisa, um assassinato, o caralho, e eu chegando pra essa pessoa e falando, apaga isso, lamentável, você nunca vai ver. O máximo que vai fazer é eu não rir, porque eu não acho graça. Eu, não é porque eu sou comediante, que eu, Maurício Meirelles, acho graça de tudo que tá relacionado ao humor. Eu não acho graça de piadas com assassinatos, ok? Assassinato pra mim é uma parte que mexe com, sei lá, com outras coisas. A partir do momento que o cara tá vivo e o cara tá bem, eu já me sinto, eu, ok? Não tem uma regra, eu me sinto à vontade de dar risada da situação, até porque a situação se resolveu, ok? Por mais fodido que o cara esteja, não foi aquela coisa tipo, caralho, deu muita merda. Não, deu uma merda, caralho, que bom ele tá vivo e tá mais forte do que nunca. Então dá pra fazer uma piada. É que nem, por exemplo, sei lá, eu, mais uma vez, eu tenho que deixar claro isso, senão as pessoas vão ficar ouriçadas. Alguém ao meu redor terminou, acabou de descobrir que tem câncer. Eu, Maurício Meirelles, eu. Se eu não tenho uma intimidade com essa pessoa, eu prefiro não chegar pro cara e falar assim, pelo menos você vai economizar com barbeiro. Eu. Não, eu prefiro, porque eu acho que tem um respeito do cara. Mas eu não sou contra que alguém vá num show, o Rick Gervais da vida, e faça essa piada, e eu vou rir pra caralho. Mas eu não quero fazer essa piada. Porque você é cagão? Não, cara, porque eu tô respeitando a dor de um cara que não tá inserido no meu mundo da comédia. O meu mundo da comédia, às vezes, não tem nada a ver com o mundo da comédia dos outros. E aí eu acho que a gente não pode ser também, às vezes o comediante, as pessoas ficam uma luta, uma briga do tipo, você tem que fazer piada com tudo. Não, eu não tenho que fazer piada com tudo. Eu tenho que saber aceitar que todo mundo pode fazer piada com tudo. Eu não posso proibir as pessoas de fazerem piada, porque se você começa a proibir um tema ou outro tema, no final das contas, o tema que eu quero escolher vai ser proibido. É basicamente isso. Mas eu não sou obrigado. Não é porque eu sou. É mais ou menos assim. Não é porque, sei lá, eu não gosto de brócolis que eu tenho que proibir o brócolis no mundo. É basicamente isso. Tipo assim, eu não gosto de brócolis. Mas não quero proibir as pessoas de comerem brócolis. Mas eu não gosto. Eu não consumo brócolis. Mas consome. Não posso deixar de que tenha restaurante que faça brocolada. E a galera vai e come. Vai, come o brócolis. Mas eu não quero comer. Não quero. Por quê? Porque eu tenho caganeira quando como. Eu não me sinto bem. Ah, você é covarde porque eu não como. Não, porque eu não gosto. Eu não sou obrigado a gostar. Entendeu? Assim como eu também não gosto. Por que você não faz piada que a... É mais ou menos isso que a galera tá falando pra mim. Por que você não faz piada que a sua sogra é ruim? Porque eu acho ruim essa piada. Porque eu não acho engraçada. Essa piada pra mim é boba, não tem graça. Porque minha sogra é do caralho e eu não acredito que minha sogra é ruim. Não é porque eu sou covarde, é porque eu não gosto do tema. Eu não me sinto confortável a isso. Beleza. Aí eu fiz uma piada com a porra da facada do Bolsonaro. Imaginando que... Sempre... na verdade, vem um pouquinho antes. O Danilo, nesse dia, no dia 7 de setembro, acho que foi até depois, a facada foi no dia 6, no dia da facada eu me contive, essa é a verdade. Na hora que eu descobri que... agora lembrei. Eu fiz a piada, aí deu uma merda, da esquerda e tal, aí depois eu fiz uma piada, falei assim, eu acho que é, sei lá, a barriga do Bolsonaro tá com mais pontos do que o Ciro. Beleza. Galera ficou meio puta e tal, eu falei, porra, tá um momento muito tsum, assim, tá muito cedo pra fazer essa piada. Eu vou dar uma parada aí e tal, vou esperar um tempinho. Passou 2 dias, 3 dias, 1 dia, sei lá quantos dias passou. E aí deu uma tranquilizada, né? O cara não morreu, eu ainda fiquei torcendo pro cara não morrer. Porque se morrer, fodeu, encheu o meu saco, caralho. Porque eu me lembro que quando o Eduardo Campos, cara, morreu... Eu tinha feito uma piada sem saber que ele tinha morrido. Isso foi há 4 anos atrás. Foi alguma coisa do tipo, acho que caiu. Tinha caído um avião, tinha caído um helicóptero. E saiu uma notícia assim, caiu um helicóptero. Mas parece que tinha acontecido nada. Eu falei, deve ter sido o aeroporto do Aécio. Aí deu 5 minutos, Eduardo Campos estava no helicóptero. Eu falei, puta. Aí foi o primeiro tweet que eu apaguei na minha vida, cara. Eu apaguei. Você vê como é que... Eu tento manter a minha coerência, por mais que eu mude a minha cabeça com o tempo, eu tento manter a minha coerência. Eu falei assim, caralho, nesse momento eu tô rindo de uma parada que pode ser pesada, eu prefiro, em respeito à família, enquanto fosse só um acidente e as pessoas estão bem, beleza, agora morreu, tem gente chorando, tá tristeza, eu prefiro não. Passou 3 dias, o porra do Bolsonaro tava bem, eu falei, aí eu ouvi o Danilo escrevendo no Twitter dele, coisas do tipo, puta que pariu, a direita que sempre lutou contra o mimimi, tá tão mimimi quanto a esquerda que sempre foi mimimi. E aí a gente vai chegar num ponto que é verdade. Qual que é a diferença pra mim da cabeça da esquerda e da cabeça da direita? O pessoal da esquerda, ele leva mais a sério a coisa do humor. O pessoal da esquerda, eles realmente são contra... uma série de piadas, são contra uma série de liberdades de expressão. Não estou falando que o que está certo ou o que está errado, eu quero sair do âmbito político. Mas o pessoal da esquerda, ele tem uma coisa mais censura, do tipo, não se faz piada com isso, isso daqui está errado, não se ri disso, não pode fazer assim, não pode fazer aquilo. E aquilo ali acaba sendo uma amarra do politicamente correto. O politicamente correto é uma parada meio que a esquerda está bem envolvida, né? O lacre, essa porra toda. Aí, do outro lado, quando surge a direita mais forte, existe um pensamento de, velho, parem com esse mimimi. Piada tem que existir. Porra, qual o problema de chamar a mulher de gorda? Qual o problema de sacanear o preto? Qual o problema de falar não sei o quê? O próprio Bolsonaro, que é o ícone dessa galera, já falou, pô, tava fazendo piada aquele dia, citando uma situação que pode ter considerado, sei lá, preconceituosa. Eu falei, não, foi uma piada, pô, vamos levar na boa. E aí, o que você pensa disso? Você pensa, a galera da direita é mais de boa em relação a isso. A galera da direita, então, vai topar piadas em relação a qualquer assunto. Beleza. Fiz uma piada com o Bolsonaro, aí eu falei assim, eu escrevi no meu Twitter, porra, a galera aqui do Bolsonaro paga de fodona, mas se morde por piada. Se morde mesmo. Eu ainda acho isso. É só você ver em qualquer vídeo de YouTube que tenha piadas contra o Bolsonaro a quantidade de hate que tem. Aí você vai falar, não, mas eu dou super risada das piadas do Rabin, do Bolsonaro. Não, não dá não. Você dá risada quando o Rabin usa o Bolsonaro como um exemplo e sacaneia o outro exemplo. Quando o Rabin tá meio que... equiparando. Quando o Rabin falou mal do Bolsonaro, eu lembro, o Rabin tava comigo. O Rabin, comediante, que eu adoro, fudido, tá fazendo toda semana textos políticos. O Rabin foi massacrado. Ele tem até um vídeo gravando sobre isso, quando ele fez uma piada contra o Jair Bolsonaro, que ele falou, caralho, mano, eu tô recebendo hate e eu tô me fudendo. Os caras tão quase derrubando o meu canal, porque eu fiz piada contra o Bolsonaro. Porque a galera deu um like pra caralho, tem gente que denunciou a página dele. Isso aconteceu. Ele tem um vídeo, pra você ver que eu não tô mentindo, tem vídeo dele falando sobre isso. Vai procurar no YouTube, que tá lá, que eu não sei aqui o link. Né? E aí, quando você cita o Bolsonaro em qualquer situação, tem um comportamento não censor, obviamente, não um comportamento de vamos levar as esferas judiciais pra dar merda e não sei o quê. Não, não tem isso. Mas tem um mimimi do caralho pra quem faz comédia. Que acaba sendo uma censura ideológica, que é uma censura do tipo, cada vez que você citar o meu candidato, eu que sou super a favor de piada, vou te cercear pra caralho, vou te encher o saco. Tudo bem, é o direito dos caras. Mas o que eu tô falando é, eu acho bizarro. Porque não vai de encontro com aquilo que é falado. Vamos lá, voltando ao exemplo. Eu sei que eu tô fazendo esse podcast, eu vou me fuder. Mas, sei lá, aqui eu não tenho muito medo do que falo, né? Porque aqui não tem como ter várias interpretações, né? Não são 140 caracteres. Aqui eu tô falando de forma branda e seria até legal ter uma discussão com alguém, um debate saudável e educado com quem discorda da minha opinião. Mas eu tô falando do lado do comediante. Você pode falar isso pra... Cara, você pode falar isso pra qualquer comediante que tem. Qualquer comediante que tem. Faz, tipo, a gente até brinca que tem o tema do Bolsonaro. Puta, vai falar do Bolsonaro, vai dar merda. Vou lá subir no palco e falar mal do Bolsonaro. Ai, vai se fuder. Porque tem uma coisa meio... Não gostei dessa piada. Gosto de todas, mas essa eu não gosto. É meio que... Né? Vai uma coisa meio... Enfim, meio pesada. Tá. E aí eu fiz uma coisa que foi assim. Primeiro eu escrevi assim, ó, no meu Twitter. Porra, pode fazer piada com o que quiser. Qual o problema? Para de mimimi. Falou, aí depois bota embaixo, falou do Bolsonaro, eu vou te dar porrada. É uma coisa mais ou menos assim que eu escrevi, e muita gente falou, isso é mentira, não acontece, não acontece. Eu falo pra vocês, acontece, caralho, acontece. Eu acho que a esquerda ela é muito mais agressiva, a esquerda de fato enfia uma faca no teu bucho. Mas a direita ameaça também, cara, tem gente louca na direita e tem gente louca na esquerda. Cara, tem 30 milhões de pessoas que seguem o Bolsonaro. Você acha que não tem 30 milhões de pessoas, dentro dessas 30 milhões de pessoas, uma porcentagem de pessoas que é contra o tipo de comédia que tem? É a maioria? Não, não é a maioria. Mas quando você vê que uma galera se junta... Eu não tô falando... Pelo amor de Deus, não é todo eleitor do Bolsonaro. Se você não faz parte disso, escuta dançando. Se você faz parte disso e tá ficando puto, você faz parte disso, entendeu? É tipo, se você é eleitor do Bolsonaro e tá puto, você faz parte disso. Tem uma galera que diz aceitar essa porra e fica puta. Aí a galera começou a escrever, mentira. Aí eu falei, vou fazer um teste aqui. Aí eu escrevi uma piada. A piada foi... Eu escrevi uma piada assim, foda-se. Vou escrever pra ver as reações que acontecem quando eu escrevo uma piada. Aí a piada foi alguma coisa do tipo, foi detectada a morte cerebral no candidato Jair Bolsonaro. Há mais de 62 anos. Pum. Puta que pariu. Aí começa, obviamente, você não tem graça, tá, beleza. Eu fui mostrando, olha só como a galera tá pegando ar. Porque pra mim, se você não gosta da piada, você ignora. Esse é o ponto. Não gostou da piada? Ignora. Sem graça, beleza. Agora começou a vir uma coisa do tipo, imbecil, retardado, babaca. Aí você começa a ver que a galera tá reagindo com ódio. E é uma galera que diz ser tolerante a qualquer tipo de humor. É, né? Tolerante a qualquer tipo de humor. E aí, quando eu lancei um vídeo de comédia esses dias aí, caralho, vem muita gente que fica puta porque o tema é Bolsonaro. E critica, e xinga. E qualquer coisa que você fala sobre Bolsonaro é xingamento. E vai se fuder, não sei o quê. Concordo que tem menos ameaça do que a galera da esquerda. Concordo. Tem menos gente agressiva. Concordo. Mas sim, serve pra pensar. Porra, tem muita gente que se junta pra, tipo, não sou a favor desse tipo de comunicação ser feita. Então eu vou fazer esse cara acreditar que sempre quando ele falar de um candidato... É um candidato... Caralho! Ele pode ser o cara que vai salvar o país. Foda-se. Ele é um candidato à presidência. Ele é um político. Ele é um deputado federal. Então as pessoas fazem você acreditar que sempre quando você falar dessa pessoa... Eu não tô falando de um, sei lá, eu, de um ídolo esportivo, de um time de futebol, que galera... Tô falando do Justin Bieber, que sei lá, que as meninas gostam. Tô falando de um cara que é um deputado federal, que querendo ou não, deve ser cobrado e deve ser feito piada e foda-se, saca? E essa galera se junta, cara, pra te cagar de caralho, tô puto. Aí vem com os argumentos que é onde eu quero chegar. Entre eles, um... Se você é fodão mesmo, por que você não faz piada com a Marielle? Eu já expliquei, porque eu acho que o comediante faz piada com aquilo que ele sente à vontade. Se o Bolsonaro tivesse morrido, eu acho que eu não faria piada. E eu já fiz piada com a Marielle em show e eu me arrependi. De verdade, fiz. Ah, você é cagão. Tá, sou. Então me coloque como cagão. Eu só acho que eu não me sinto à vontade de fazer piada com gente que foi assassinada. Eu não gosto dessa energia do assassinato. Eu acho uma coisa que envolve famílias, eu acho que envolve sofrimento demais. E não acho que é legal rir disso, entendeu? Eu prefiro rir de outras coisas. Eu, não tem a ver com... Volto a falar, porque eu falava isso e as pessoas não entendiam. Falava, mano, não, é meu. Humor não tem limite. Eu tenho limite. Meu limite é a coisa que eu acho engraçada, tá? Eu não acho engraçado chegar pra uma pessoa que acabou de ter câncer e falar, ih, vai morrer. A menos que seja um amigo meu que leva bem isso na piada. Se eu não levar isso bem na piada, eu tô sendo babaca. Eu, Maurício Meirelles, eu. Prefiro rir de outras coisas. Se a pessoa fala assim, aí vem uma porrada de gente falando assim pra mim. Ah, você é pago pelo PT. Eu falo, caralho, por que que eu sou pago pelo PT? Porque eu tô criticando o Bolsonaro? Eu sou pago pelo PT? E quando eu critico o PT, por que que eu não sou pago pelo Bolsonaro? Por que que vocês não aparecem falando isso? Você não critica o PT, por que que você não busca? Porque você não vê, tem um processo contra o PT. Quer dizer, o PT tem um processo contra mim. Caralho, eu sempre fiz piada com tudo, velho. Eu vou falar... Qual é o seu candidato à política? Quem que você vai votar, velho? Primeiro que não te interessa. Segundo que o cara que eu vou votar, de verdade, pouco importa no sentido de... Não é isso que faz você mudar sua ideologia ou não. Eu vou votar porque tem que votar em alguém. Eu vou lá e falo assim... Ah, talvez eu vote no Amoedo. Eu aperto um botão lá, enter. Falo, ah, gostei desse cara. Não sei, foda-se. Ou então talvez eu goste do... Sei lá, eu, Ciro. Pum. Talvez eu goste do Alckmin. Pra mim é um número que não vai mudar porra nenhuma. Eu de verdade acho isso. Porque pra mim o que importa é legislatura, é legislação, é deputado federal, deputado estadual, é... senador, esse pra mim que muda a porra toda do Brasil. Pra mim não muda nada, presidente. Pra mim tudo bosta. Pra mim tudo que é política é bosta. Pra mim tem que fazer a intervenção japonesa aqui no Brasil. Tem um japonês e comandar o Brasil. Essa é a minha visão política da coisa. Eu sou um icono. Eu quero ser um. Não sou, mas eu quero ser um iconoclasta. Eu quero ser o cara que critica. Mas por que você só fala do Bolsonaro? Porque ele é o cara que tá em... Porra, porque o Daciolo é um cara que é um imbecil que ninguém comenta. O Bolsonaro tá no topo do negócio. O comediante, a função dele é bater no mainstream. É isso que é o comediante. A gente sempre bate no que tá no mainstream. O mainstream... A moda é o empoderamento. Eu faço piada com empoderamento. Sacaneio pra caralho o feminismo. Sacaneio pra caralho causas sociais, que é o mundo moderno. Sacaneio pra caralho a barbearia gourmet. Tudo que tá, tipo, em evidência, eu sacaneio. É isso que o comediante faz. Não é... Eu acho que tem um argumento que eu acho tão raso, que é o comediante não tem que bater no oprimido, tem que bater no opressor. Não, o comediante tem que bater naquilo que tá em evidência. É isso. Se a paz mundial é a evidência, tá todo mundo falando da paz mundial e a paz está acontecendo, como a gente tem que olhar, ver um problema na paz e falar, ah, essa merda aqui, puta que paz chata, a paz é chata. É isso. Essa é a nossa função. A gente é o antagonista da parada. E acredite, o Bolsonaro virou sistema. Você concorda? Calma, já tem nego... Virou sistema no sentido de, se a maioria é a favor desse cara, obviamente a gente vai fazer piada contra esse cara, brincando com esse cara, sacaneando esse cara. Ele tá em evidência. Se ele tivesse com 1% dos votos e fosse o Lula o evidência, a gente estaria falando, por que a gente parou de falar do Lula? Porque a gente é corrupto? Não, porque tá preso. Ninguém fala mais do Lula. Acabou o Lula. O Lula, há um ano atrás, tem vídeo meu do Lula, que tem 1 milhão de views, eu falando do Lula. Todo mundo falou do Lula. Que ele era a evidência. Acabou. A evidência agora é Bolsonaro. Facada. O assunto é esse. Daqui a pouco a evidência vai ser... Sei lá. Vai que o Haddad ganha a eleição. Aí é porrada no Haddad. É isso, cara. E aí, pra mim, quando você cria uma censura ideológica, né, por trás de cerceamento daquilo que você pode falar, você, no fundo, você está limitando um questionamento. Você está limitando as pessoas fazerem humor e criticar um cara que é um político, que pode ser presidente. Porque daqui a pouco, cara, ele vira presidente, eu quiser sacanear ele, eu não posso. Porque sempre quando eu critico, o cara vai roubar. Dá um exemplo que o Bolsonaro aparece roubando. Aí eu vou falar, pô, foda, o cara rouba. Não roubou! Filha da puta! Os caras não vão deixar você fazer uma crítica de um cara que, porra, merece uma crítica. Você entende o que eu quero dizer? É um puta problema. E aí, o que me deixa mais puto é que o que está acontecendo com o Bolsonaro é contraproducente com aquilo que o eleitor dele prega. É isso. É isso que me deixa... Por que eu não fiquei tão digamos, irritado quanto quando eu fui censurado durante, sei lá, 10 anos da minha vida? 10 anos da minha vida eu fiz piada contra a Dilma e contra o Lula. 10, sacaneando Dilma, sacaneando Lula, falando merda, fazendo... Tá cheio de stand-up. Procura, caralho. Cadê? Vai no Twitter, vai no... Escreve Lula, Maurício Meirelles. Você nunca vai ver eu apoiando, vou de Lula. Eu acho ele um corrupto do caralho. Eu acho que ele fez um esquema de corrupção que fudeu o Brasil. Eu acho que a Dilma é incompetente. Sempre falei disso. Não tem problema nenhum com isso. Assim como eu acho o Bolsonaro incompetente. Assim como eu acho o Alckmin também. Eu acho todo mundo uma bosta. Eu sempre acho todo mundo uma bosta. Eu sou uma bosta. E aí, a partir daí, a prerrogativa é que todo mundo também é uma bosta. Eu acho. Só que o que me irrita é que a galera, por exemplo, que é de esquerda pra caralho, eu entendo a postura dessa galera me censurar. Eu entendo essa política, quando você fala mal do Haddad, a galera do PT te censurar. Porque eles são pau no cu desde o início. Sempre foram pau no cu. A galera da esquerda sempre foi muito pau no cu. De não aceitar piada. Se a piada é contra eles, eles ameaçam, dão porrada, faz mimimi, você perde contrato, eles vão lá na rede social, fazem barulho, alarde. Aí tu faz isso com a direita, em vez da direita mostrar que ela é do caralho, do tipo, não, a gente é contra isso, é a mesmíssima coisa. Obviamente não tão, digamos, a fundo quanto a esquerda, mas a gênese é igual. E talvez no futuro vai ser igual o que é a esquerda, esse que é meu medo. Ah, mas a gente não censura, a gente não censura, não sei o quê. Porra, não censura agora, mas será que daqui a pouco, se o Bolsonaro é presidente... Daqui a 5 anos, sei lá, eu vou fazer uma piada contra ele. Será que vocês vão aceitar, você que é fã do Bolsonaro, ou será que vocês vão me boicotar? Será que vocês vão boicotar a marca que eu sou patrocinado? Será que vocês vão fuder o show que eu tô fazendo? Será que vocês vão dar dislike em todo vídeo que eu participar? Será que vocês vão ficar escrevendo pra todo mundo que eu sou um bosta? Porque isso é... Porque eu dei uma opinião sobre um candidato à política, a um deputado federal, tipo, tá bom. Aí vem um argumento, você tem que aceitar a crítica. Caralho, mas a questão não é crítica, cara. Que eu sou sem graça, eu sei que eu sou, pra muita gente eu sou pra caralho. Pra outras não, e isso não interfere, caralho. Eu sou, eu posso falar, às vezes eu olho e falo, porra, tá, realmente eu sou sem graça, e você tá me levando a sério? A questão não é que eu sou engraçado ou não sou engraçado, a questão é, vocês vão deixar eu trabalhar? O quanto isso interfere em você? Eu não tô mentindo. Se eu tivesse falando uma piada, que ia ser assim, aí o Bolsonaro que, porra, estuprou uma negra em 1996. Que absurdo, hein? Tipo, se eu faço isso, aí eu entendo você ficar puto, porque eu tô indo contra uma decisão política de vocês, uma parada toda. Eu tô atrapalhando esse cara de ser eleito. Agora, se eu tô brincando com um bagulho dele, uma coisa pessoal dele, falando que eu acho ele incompetente, não é uma mentira, é uma opinião minha. Vocês vão ficar putos a ponto de me boicotar de tudo e se juntar. E é isso que tá acontecendo. Caralho, eu tenho uma irritação com isso, cara. O Camejo, né, que é comediante, fez uma piada contra motociclista. Fez uma piada contra motociclista. Fez uma piada sacaneando os motociclistas. Cara, uma piada tão boba, tão imbecil, que ele fala que, porra, motociclista é um cara que pega a moto e... pra passear. Uma coisa tipo, eles ficam passeando. É essa a ideia. E se fudeu na mão dos motociclistas. Se fudeu. Os caras ameaçaram ele, queria dar porrada. Aí todos os motociclistas até hoje se juntam pra dar dislike nos vídeos do cara. Aí quando o cara tá sendo contratado por uma empresa pra fazer um... sei lá, uma propaganda, aí as pessoas vão lá na empresa e... ah, você contratou esse imbecil que é homofóbico. Começa a falar umas paradas que... pra fuder o cara mesmo. O Di Lopes também falou de capoeira e se fudeu muito. Mas aí eu ainda fico mais puto, porque os caras da capoeira e os caras da motoca lá, os motociclistas, não estão inseridos num posicionamento de liberdade de expressão. Os caras falam, mano, foda-se, eu não quero piada comigo. Eu acho absurdo. Mas os caras estão lá, tipo, ah, foda-se, é piada comigo, eu não gosto. Agora, os caras que é fã do Bolsonaro lutam pelo direito de falar o que você quiser. E tem entre seu líder um cara que fala o que pensa. Porém, eles tratam todo mundo que fala mal desse cara que fala o que pensa com cerceamento meio tipo... Não, a gente não vai te censurar não, mas a gente vai fazer você desistir de falar mal desse cara. Tá bom. Eu só acho bizarro. Oscar Filho, que eu sei que não é de esquerda, eu sei que não é. Eu conheço o Oscar há muito tempo. Fez um vídeo, cara, falando, sei lá, sobre o Bolsonaro. Falando a opinião dele, cara. Um candidato que tá em evidência, volta a falar, que pode ser que ganhe a eleição. E ele tá criticando. E, caralho, a galera se junta pra odiar o cara. Mas você tá fracassado. Aí você fala, ah, mas você não aceita a piada? Mas não tem piada. Você tá agredindo, cara. Você quer fazer piada? Teve uns caras que fizeram umas piadas boas comigo. Ah, botaram eu com a cara do Boulos, me sacanearam. Me sacanearam. Foda-se. Eu acho que não devia nem estar fazendo esse podcast. Eu só tô falando desse podcast porque é uma coisa que eu fico preocupado com o futuro, sabe assim? Pra onde a gente vai? Se você é um eleitor do Bolsonaro, que deve ter vários aqui que escutam e são eleitores do Bolsonaro, sei lá, o que eu tô falando é tipo, eu não sou contra o cara ganhar a eleição. Eu não sou contra porra nenhuma. Eu acho que você tem que votar em quem você quiser. Eu acho que todo mundo vota naquilo que acredita. Se você acredita que o Bolsonaro vai melhorar a economia do Brasil, vota nele. Se você acredita que o Daciolo vai melhorar a religião do Brasil, vota no cara. Eu tô cagando. Vota em quem você quiser. Mas, caralho, tu vai rasgar o cu toda vez que eu fizer uma piada com um cara que você gosta? Você entende, tipo, o quão perigoso isso pode ser? É tipo o Flamengo perdeu o jogo, eu falar, Flamengo perdeu. O cara fala, sem graça, seu bosta. Você fala, por que a reação é seu bosta? Por que o cara não sacaneia o meu time? Ia ser tão mais engraçado, cara. Tipo, porque o Flamengo perdeu. Até porque o Botafogo ganha sempre. Pronto, acabou. Aí vira uma coisa de zoeira. Mas não, aí as pessoas vão falar, mas você não aceita a crítica. Caralho. Tem uma coisa, esse foi o argumento que eu mais recebi. Você não aceita a crítica? Você não aceita a crítica? Fala, caralho, a questão não é crítica, velho. Crítica eu recebo todo dia. Eu faço uma piada, vi um cara falando, imbecil, não sei o quê. A questão é a falta de coerência no argumento. É você fazer aquilo que você acha e julga errado. É você se juntar, se aglutinar com uma porrada de gente que é a favor de uma causa e por alguém brincar com a sua causa, você fazer da vida desse cara um inferno. É isso. Inventar mentira, como por exemplo, que eu sou filiado ao PT, que eu recebo da Lei Rouanet, essas merda. É nego fazer essas paradas. Então o cara saiu de uma piada, em vez de ele responder com outra piada, ele responde com outra coisa. Ameaça, que rola pra caralho. Ah, não rola, mostra aí. Aí passou, sei lá, 2 dias, você recebeu uma ameaça, eu postei, mas você criou o perfil. As pessoas não têm uma noção que tem gente louca nos dois extremos, tanto na direita quanto na esquerda. E se você responder com base violenta ou não se segurando da sua raiva, nos dois casos você fomenta essa violência. Sabe o que foi o cara da facada? O cara da facada foi basicamente uma porrada de gente da esquerda, que eu sei que acontece, falando o tempo todo do tipo, mano, tem que matar o Bolsonaro, esse Bolsonaro tem que morrer, não vejo a hora de matar, filha da puta, morre. E ninguém censurou, e ninguém chegou pra esses caras e falou, para com essa porra, velho, tá louco? Para de ser idiota. Não teve um cara da esquerda, é isso que eu tô falando. Não teve um cara da esquerda, um cara líder da esquerda, que chegou e falou, galera, não é assim. Não é falando, vou matar o cara. Não vamos entrar nesse argumento. Pelo contrário, ou o cara omitiu ou ignorou o argumento, ou fomentou. Até que chega num louco desse e fala, mano, aí tá todo mundo falando pra você esfaquear. Vai falar, esfaqueia. E aí, do outro lado da direita, fica um bando de cara falando, vai lá, filha da puta. Amanhã, hoje, tem pouca gente ameaçando, mas amanhã é, vamos dar porrada. Amanhã eu tô andando na rua porque eu fiz uma piada contra o Bolsonaro, eu tomo porrada. Porque eu fiz uma piada contra o candidato a deputado federal. E aí muita, aí o ápice dos argumentos é: você entrou na Globo, e porque você entrou na Globo, você é obrigado a falar essas coisas, senão você perde o seu salário. Tipo, você entende o que eu tô falando? Eu fiz uma piada, e a resposta da piada não é com outra piada, a resposta da piada é com ilações, é coisas que não existem. São ameaças, são problemas, são coisas erradas, são coisas que não tá no mesmo... Se o cara chega pra mim e fala assim, ah, porque eu falo não sei o que do Bolsonaro, aí fala, sei lá, o Bolsonaro morreu há 63 anos, fala, porra, pelo menos ele tá 63 anos fazendo alguma coisa, e você tá uma piada. Ah, beleza, responde ali e tal, vamos dar risada. Teve um cara até que sacaneou o vídeo show, até Henrique, a barriga do Bolsonaro tá com mais pontos que a audiência do vídeo show. Beleza, é fogo trocado, beleza, aí tá bom. Aí começou a vir muita gente. Ah, você foi pra Globo, e na Globo, e a galera começa a falar umas paradas que não faz sentido. As pessoas acham realmente que, primeiro, a Globo chega em você e senta numa sala e fala, olha só, a partir de agora que você tá na nossa empresa, você tem que ser a favor da esquerda e criticar o Bolsonaro. Maluco, não tem isso, não existe isso. Geralmente, as pessoas que estão na Globo, artista, quando eu digo ator, atriz, tem um pensamento um pouco mais à esquerda, não por uma questão que a Globo manda, mas por uma questão de eles virem do mundo da arte. Eles cabem... Eu digo de ator, de atriz, geralmente, não significa todos, geralmente, ok? Geralmente, vamos lá, mais de 50%. Tende a ser isso por uma coisa do meio que vive, nasceu num lugar mais, digamos, vai para o teatro, a galera do teatro é uma galera mais artística, consequentemente tem uma coisa mais progressista, isso é normal em todo lugar do mundo. Comediante, geralmente, não tem uma posição muito definida. Comediante, geralmente, é meio iconoclasta, assim mesmo. Ele tem uma coisa de ser o fracassado bobo da corte que dá porrada em tudo, geralmente. E tem uma galera que é mais pra direita, que é, sei lá, uma galera mais, digamos, porra, apresentadora, acaba indo muito pra direita... Porque tem a coisa mais comercial, a coisa mais de, sei lá, de business mesmo. O cara acaba indo pra esse lado mais econômico. Tô jogando assim. O Luciano Huck não é de esquerda. Pronto. Vamos lá. Luciano Huck é um cara que faz a Globo. Ele não é de esquerda. Claramente ele não é de esquerda. Já a Fátima Bernardes, eu acho que é. Já o Faustão, com certeza não é. Sabe? Já o William Bonner, com certeza não é. Você entende o que eu quero dizer? Já a atriz da novela, com certeza é. Já a Monique Ozzi, com certeza é. Já eu, com certeza... Eu não sou mesmo nenhum nem outro. Eu sou o isentão. Ah, mas você... Sabe por que eu sou isentão, cara? Porque eu me sinto merda sendo isentão. Eu gostaria até de ter um lado definido e ir pra lá. Mas acho que quando eu tenho um lado, eu tenho um pacote. Quando eu assumo um pacote, eu me sinto mal. Eu não consigo questionar. Porque a partir do momento que eu tenho um pacote definido, eu não consigo questionar. Porque eu sou definido que eu sou pró-aborto, pró-maconha, pró-não sei o quê. Então, como é que eu vou questionar a maconha se eu sou pró-maconha? Entendeu? Eu prefiro ser um cara que fala, mano, eu sou contra tudo. E ao mesmo tempo a favor. Depende da situação, eu sou a favor ou eu sou contra. Ao mesmo tempo. Eu acho que a gente como é comediante, a gente tá sempre fazendo graça de tudo, a ponto de alguém chegar pra mim e falar, mal, sacaneia a esquerda. Tá, tô pronto pra sacanear a hora que eu quiser. Agora sacaneia a direita. Tô pronto pra sacanear a hora que eu quiser. Sacaneia quem é a favor do aborto. Tô pronto. Sacaneia quem é contra o aborto. Tô pronto. É isso. As coisas, volto a dizer, que eu consigo falar com uma certa... com um certo conforto, né, sobre o assunto. Assuntos que eu não sei, realmente, eu vou botar como ignorante. E aí as pessoas acham assim, ah, você se vendeu pra Globo. A coisa que eu mais, caralho, tô ouvindo atualmente é você se vendeu pra Globo. Primeiro, eu queria deixar claro uma coisa. A Globo não paga muito bem. Não sei se as pessoas sabem disso. As pessoas acham que você entra na Globo, você parou tua vida. Você ganha 600 mil por segundo. Não. A Globo paga muito bem quem tá lá muito tempo, quem faz muita coisa, trabalha com essa porra há 20 anos, Tony Ramos, o Antônio Fagundes. Essa galera ganha muito dinheiro na Globo. Né? Porque merecem também e estão lá há muito tempo. Porém, eu ganho mais fazendo show do que fazendo meu mês lá na Globo. Mas eu acho que a Globo, pra mim, ela foi legal, porque eles me contrataram pra fazer uma coisa que eu fiquei muito feliz em fazer, cara. Eles me deram uma liberdade criativa pra eu dar uma ousada no video show. Foi essa a intenção deles. Pô, vamos ousar no video show? Eu falei, eu nunca pensei, ah, é a Globo, manipula. Não, eu falei, mano, do caralho, é uma emissora. Mano, é uma emissora que faz programas. A maior emissora da América Latina. Trabalha com uma porrada de gente legal. Qual o problema, cara? Eu trabalho nessa área. Não tem problema nenhum. Eu não tô indo pra me apagar. Eu tô indo pra tentar alguma coisa. Se der certo, vai ser do caralho. Se der errado, bola pra frente. Eu falo, valeu Globo e vou pra RedeTV. E aí eu volto a falar, tipo, qual o problema da pessoa? As pessoas acham que... Eu acho tão imbecilidade isso. As pessoas acham que por você estar na Globo, você automaticamente vende a sua alma. Como se você que trabalha na Renner vendesse a sua alma pra Renner. Não, é um trabalho, cara. Você deve estar ouvindo esse áudio de um trabalho, provavelmente. Se não, temos um problema aí. Isso é muito conceituado. Mas assim... Você tá trabalhando, é uma troca. Você tá indo, você tá oferecendo o seu serviço pra um lugar e você recebe em troca. Se o serviço mata pessoas, aí você começa a rever o seu conceito. Se o serviço simplesmente te oferece aquilo que você gostaria de proporcionar, então você fica. É isso. E pra mim a Globo é um lugar muito legal. Ela é um alto-falante pra outros públicos que eu quero atingir. Porque na internet eu acho que eu já atingi todo o público possível pra mim. Tanto que eu não cresço mais nos meus inscritos. Se você ver meu YouTube, faz um tempinho aí que eu fiquei nessa casa dos 3 milhões e tal, porque é foda crescer, cara. O Felipe Neto, ele cresceu porque ele foi pra outro público. Ele tava no público, ele tava com 6 milhões de inscritos. Aí chegou um momento que ele falou, puta, não passo daqui. Aí ele voltou, ele começou a falar pra criança, e o público dele mudou. Eu quero falar pra vários públicos diferentes, porque eu acho que eu tenho uma mensagem que pode atingir muita gente. Aí o que é quando você entra numa emissora como a Rede Globo? Você usa a sua essência pincelada à essência daquilo que a outra faz. É isso que você faz. Você quando tá vendo futebol, você não manda todo mundo tomar no cu? Você não pega a bunda da sua mulher, taca o pernil na família? Você não é zoeiro? No seu trabalho, não. É isso. Mas você continua sendo competente, com as suas ideias, eficiente. Isso já chama-se trabalhar. Trabalho é isso. Você vai para um lugar, não é que você se molda ao lugar, vocês dois se complementam. É isso. Então, obviamente, eu não vou fazer uma matéria no video show falando, vamos agora ver o melhor cu de São Paulo. Não vou fazer essa matéria. Mas eu também não vou fazer, oi, gente, tudo bem? Hoje aqui no video show, vamos ver os melhores figurinos. Eu vou tentar fazer alguma coisa na zoeira. E aí eu vou tentar encaixar aquilo que eu quero com aquilo que a Globo permite. E aí a gente vai tentar chegando no acordo. Carioca foi. Carioca é um cara muito ousado, alternativo, tá lá na Globo. É isso, velho. Não tem... proibimos vocês de falar sobre a direita falando bem. Não, cara. Tá cheio de gente ali. William Vaque era de direita extrema lá na Globo. Ficou lá 10 anos lá. Se fudeu porque fez no vídeo fez uma merda. Ele não se fudeu porque do nada alguém olhou pra ele e falou acho que ele é de direita. Não, ele se fudeu porque ele foi racista num vídeo. Aí ele se fudeu e foi embora. Da mesma forma que se alguém da esquerda, sei lá, eu imagino o Zé Maier, que é um cara... imagino que deve ser de esquerda pra caralho, assediou uma mulher, uma maquiadora, camareira, e também saiu. É isso. Parem com essa coisa de achar que tá tendo conspirações. Não tá tendo conspiração, não tá tendo nada. Tá tendo, tipo, um momento turbulento no Brasil, onde a direita e a esquerda se enfrentam cotidianamente pra decidir quem vai estar no poder. Só que independente de quem vai estar no poder, aí eu vou falar pra você, meu amigo ouvinte, independentemente de quem estará no poder, a gente vai estar brigando e se fudendo, e eles não. É clichê, mas é verdade. Eu tenho experiência no assunto. Vai entrar o Bolsonaro. Sabe o que vai acontecer quando o Bolsonaro entrar? Assim que o Bolsonaro entrar, todo mundo que ele criticou, todo mundo que ele xingou, todo mundo que mandou ele tomar no cu e vice-versa, vai se reunir com ele a portas fechadas, vão fazer um acordo de brother e vão deixar um e o outro trabalhar. É assim que funciona. E você, querido amigo, vai estar odiando seu primo no WhatsApp. Assim que entrar o Haddad, caso o Bolsonaro não ganhe, ou o Ciro, caso o Bolsonaro não ganhe, ou a Marina, caso o Bolsonaro não ganhe, ou o Alckmin, não importa quem entrar. Eu faço questão de repetir isso, senão você vai achar, então você é Lula. Não, não. Vamos lá. Assim que entrar um político que não seja o Bolsonaro, a mesma coisa que ele vai fazer é também fazer um acordo com o pessoal da direita. Porque não tem governo que se forme sem um negócio chamado política. E política, você tem que ter diálogo. Por que o Bolsonaro botou o Paulo Guedes? Caso você não saiba, Paulo Guedes seria o ministro da economia do Bolsonaro. Um cara super liberal econômico que... Como é que eu posso explicar de uma forma mais fácil, assim? É um cara que não vai ser, tipo, tão radical quanto o Bolsonaro pregaria ser, entendeu? Por quê? Porque ele precisa ter diálogo, cara. Esse Paulo Guedes vai ser o cara que seria esse cara que teria diálogo. Ele seria um cara que entraria, por exemplo, na Rede Globo e falaria assim pra Rede Globo: ô, Rede Globo, vamos fazer essa coisa acontecer de uma forma legal. Em vez de vocês me taxarem da maneira como vocês falaram que vocês vão me taxar, vamos taxar de uma forma branda aqui. Aí vai chegar o cara lá do Magazine Luiza, dono, vai falar: ó, Bolsonaro, vi que você falou mal da gente, falou que você ia acabar com a nossa empresa, mas vamos ver, olha só, a gente emprega não sei quantas pessoas, vamos fazer desse jeito, vamos melhorar, e a coisa vai, cara. No final das contas vai ser muito parecido, sabe? Tipo, não muda muito, porque se mudar muito é porque rolou uma ditadura, se mudar muito é porque deu uma merda, fudida. Só que se a gente se odiar, fudeu, cara. Se eu não puder fazer piada com um candidato à presidência, fudeu. Se o comediante que você gosta... Independente, você me odeia, mas adora o Léo Lins e o Rabin e ama a Mel Maher, foda-se. Se você é um cara que se junta com outras pessoas pra você fazer da vida dessa pessoa um inferno, ameaça, atrapalha, não sei o quê, você no fundo, tá indo contra aquilo que você prega. Eu não vejo problema mesmo em a galera... Quer dizer, vejo problema. Vou mudar minha frase. Eu vejo muito problema. Mas assim, eu até compreendo a galera que é motociclista se juntar pra ficar puta com um cara que é comediante. Porque essa galera motociclista, no caso, não tem uma visão muito esclarecida sobre piada, sobre comédia, sobre nada. Eles falam assim: mano, foda-se. Eu quero andar de moto, eu sofri um infarto em 92 e eu sou feliz andando de moto. Quem é esse cara pra encher meu saco? Ele vai criticar, eu acho errado, vai ser chato, mas beleza. Agora, maluco, é que nem eu. Um eleitor do Bolsonaro ser contra a piada, encher o saco de piada, é que nem eu, Maurício Meirelles, que sou a favor da liberdade do humor e o caralho, ficar putinho porque alguém tá fazendo piada comigo. É isso, é exatamente isso. É tipo, sei lá, eu, um cara vai fazer uma piada minha de gordo e eu tô... Ai, você tem que entender que, na verdade, eu engordei porque eu tô com um problema. É isso. Aí eu ficar puto com essa piada. Ou me chamar de viado e eu ficar... Ai, na verdade, eu não sou viado. É isso. Por isso que eu falo, me chamar de sem graça não... É que nem me chamar de viado, é que nem me chamar de gordo. Tá, legal. Beleza, você não gostou. Beleza, agora... Ah, vou te dar porrada, vou te ameaçar, vamos nos juntar pra fazer esse cara perder o patrocínio, vamos dar unfollow, unfollow tudo bem, mas eu mostrei isso, as pessoas não entenderam que eu tava fazendo um teste, eu falei, olha só, perdi 5 mil seguidores, é a porra de, sei lá, 2 dias, 3 dias, sei lá, 1 dia, eu perdi uma porrada de número de seguidor num dia, até uma menina fez um print que eu só ganhei seguidor. Porra, eu perdi seguidor. É óbvio que você perde seguidor, caralho. Você tá falando de uma coisa e as pessoas te dão um follow. Mas eu mostrei aqui, mostrando como é que vocês são. Vocês estão dando um follow. Porque eu fiz uma piada... Eu fiz várias piadas contra o Lula. Aí quando eu faço uma piada contra o Bolsonaro, vocês deixam de seguir. É direito de vocês deixar de seguir. É até mais inteligente vocês deixarem de seguir. Mas não vem falar que vocês são a favor da piada. Porque se você fosse a favor da piada, você daria risada ou ignoraria. É isso que eu quero dizer. Entendeu? É ignorar. Fez piada. Não gostou? Ignora. Fez piada comigo, eu não gostei? Eu vou tentar ignorar. Falar que... Pô, faz isso, faz piada comigo. Fiz piada do Bolsonaro, faz piada minha. Acho que é o melhor fogo cruzado que pode ter. Eu fiz piada do Bolsonaro, não é falando você é pago pelo PT. Isso não é uma piada. Isso daí você tá falando uma mentira. Isso daí é... Você tá querendo provocar, é uma burrice. Enfim. Eu deveria também falar foda-se pra isso também. É que eu acho que esse assunto é um assunto que já deu tanto no saco, cara. Porra, eu tô voltando há 8 anos atrás. Eu me lembro quando eu fazia piada com a Dilma, cara. Eu me lembro disso. Eu fazia piada com a Dilma na porra do Twitter. E eu falo, mano, que chata que é essa galera, cara. Vocês não estão deixando a gente fazer piada com um candidato a presidente, cara. Vocês não estão. O Cacete do Planeta sempre fez isso, nunca teve merda, agora não pode. Que bizarro. Eu tava ficando assim. E agora eu vejo e falo, mano, com um candidato. Porque na minha. Eu não voto no Bolsonaro. Eu deixo claro, não voto. Não gosto do Bolsonaro. Não. E não é porque ele é homofóbico. Não, não. É porque eu acho, eu, Maurício Meirelles, acho o Bolsonaro incompetente pra gerir o Brasil. E eu não acredito digamos. Nas propostas, eu. Não significa que ele vai fazer um governo de merda. Eu não acredito. Pode ser que ele entre e me surpreenda e seja o melhor presidente do mundo. Mas tem uma coisa que eu sou a favor ao Bolsonaro. Muito, muito. Tem uma coisa que eu sou a favor ao Bolsonaro. Ele luta pela minha liberdade de imprensa, pela minha liberdade de expressão. Ele luta por isso. Só que os seus seguidores não lutam. Os seus seguidores ficam putinho quando você faz uma sacanagem contra ele. Ameaçam, falam merda, criam um caso. Então, não faz muito sentido, entendeu? Se fosse pra votar em alguém por conta de liberdade de expressão, óbvio que eu votaria no Bolsonaro, mas não é só isso que tende você a votar em alguém. É isso. Então, não vamos ser incoerentes. Se vocês são contra a esquerda, vocês estão me escutando, não seja igual à esquerda. E vocês que são de esquerda e estão me escutando, para de censurar a galera. Deixa a galera falar as merdas que tem que falar. Tá todo mundo precisando falar e dar risada. E parar de proibir, mano. Proibir tá foda. Proibir tá. Tanto que proibiu deu merda pra caralho já. Chega de proibir, mano. Proibir é. Enfim, cria lei, cria regra, mas não proíbe. Sei lá. Não sei também o que eu falo. Eu falei uma bosta agora. Eu queria fechar com uma chave de ouro e falei uma puta bosta, que é o que resume bem esse podcast. Vamos lá, senhoras e senhores, 52 minutos, terminando o caso Bolsonaro.